Não sei se temos cartas suficientes para tantos debates entre líderes partidários e ainda nem vamos a meio. Estamos a pouco mais de uma semana do arranque da campanha eleitoral, a 23 dias das eleições legislativas. Há muita política e também falta de políticas públicas para discutir aqui no Fora do Baralho. Bem-vindos. Aqui em estúdio está a Susana Peralta, colunista do Público, o João Marques de Almeida, que escreve aqui para o Observador. À distância, o Luís Aguiar Conraria, que conseguiu publicar na mesmo o artigo semanal no Expresso, que saiu hoje para as bancas no meio de tempos difíceis, e está de parabéns, e o Jorge Fernandes, colunista do Observador. Eu sou a Vanessa Cruz. Claro que os debates entre os líderes partidários vão ter de ficar para a nossa jogada da semana, vai ser na segunda parte. Para já vamos a outros temas, e que primeira semana do ano, a começar pela pandemia, entre mudanças e também lapsos, alguns lapsos. Vamos começar mesmo por aí, Luís Aguiar Conraria, tu escolheste ouros para o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, e a confusão dos internamentos de vacinados e não vacinados.
Pois, isto tem uma história. Eu escolhi ouros porque fiquei contente com a notícia que ele nos deu numa entrevista, que dizia que 10%, que 90% das pessoas internadas em cuidados intensivos eram não vacinados. O que queria dizer que apenas 10% eram vacinados, ou seja, apenas 15% pessoas vacinadas é que estavam em cuidados intensivos. Eu fiz as contas e concluí que isso quer dizer que a probabilidade de um não vacinado ir parar aos cuidados intensivos é 300 vezes maior do que a de um vacinado. Aliás, não é 300, é 291, considerando que 97% da população relevante está vacinada.
Um dia depois, o secretário de Estado veio explicar que, afinal, não tem essas contas.
E, portanto, eu fiquei mesmo contente e decidi imediatamente dar ouros, porque isso quer dizer que as medidas, então, que andamos a tomar contra a pandemia são uma tolice. E então, rapidamente, nos íamos ver livres dela, não é? Porque andarmos, isso queria dizer que apenas estamos com estas medidas todas, enfiar zaragatoas, a ser impedidos de ir ao cinema, a ser impedido de visitar familiares em hospitais e lares, para proteger os não vacinados. Ora, santa paciência, os não vacinados tenham lá paciência, mas se quiserem vacinar, que se vacinem, não é? Portanto, isto não é propriamente um problema nosso. Isso queria dizer que não tínhamos um problema de saúde pública, mas um problema individual, e como tal não devia ser sujeito a estas políticas. Claro, no dia a seguir percebemos que isto era uma conversa de café. Afinal, o ministro não tinha dados nenhuns, tinha falado com os colegas. Quando um jornalista lhe pediu para esclarecer os dados dos hospitais, ele respondeu: divergem. Uma pessoa nem conseguia perceber o que é que ele queria dizer com isso, mas divergem. Portanto, nos hospitais é 90%, noutros é 50%, noutros é 60%. Isto são conversas que ele teve com amigos. Não é claro sequer que os hospitais estejam a aplicar os mesmos critérios quando lhe dão estes números. O que é um vacinado? É alguém que levou as duas doses? É alguém que levou o reforço, é alguém que levou as duas doses há menos de 6 meses, quer dizer, nem sequer há qualquer tipo de padrão, e pronto, e uma pessoa chega ao absurdo que é nesta fase do campeonato.
Ao fim dos 2 anos de pandemia ainda não há essas contas e esses critérios bem definidos.
Não há o básico dos básicos, quer dizer, nós não sabemos, nós estamos aqui fizemos estas campanhas enormes de vacinação e não temos os dados mais básicos que nos permitam avaliar o impacto da vacinação. Se nós não sabemos quais é que são os vacinados e os não vacinados que estão nos hospitais, pá, então não sabemos nada. Não sabemos nada, quer dizer, o que nós, toda a informação que nós temos então é via outros países, a partir de Portugal nada, e pronto, e estamos nisto. E este tipo de problemas, esta falta de cuidado de recolher informação e tratá-la como deve ser, é em tudo. Nós vimos isso também nas escolas, quer dizer, a Susana Peralta está farta de perguntar sobre dados das escolas e não existem, portanto, sempre que se mandou uma turma para casa por causa de uma criança que tinha testado positivo, 15 dias depois, ou uns dias depois, as crianças voltam à escola. Mas quantas crianças é que se contaminaram no quadro da escola? Não sabemos esses dados. Se nós não sabemos esses dados, não podemos saber a efetividade destas medidas. Por exemplo, outra medida típica. Quando nós ficamos em isolamento, temos de fazer um teste ao 5º dia e outro teste ao 10º. Epá, quantas pessoas é que testaram negativo ao 5º dia e positivo ao 10º? É que se a resposta for muita gente, esta medida faz sentido. Se a resposta for nenhuma, então isto é um disparate. Quer dizer que o teste do 5º dia era suficiente para libertar alguém quando desse positivo. Pronto, e se for uma pessoa em 100 ou uma pessoa em 500, aí temos de pensar e fazer uma análise custo-benefício. Mas sem ter estes dados e sabendo, neste momento, sendo absolutamente claro que não há recolha destes dados, o que nós percebemos é que andamos a tomar, a fazer a gestão da pandemia com base no acho que. Andamos a tomar medidas a olho em vez de ser com base em informação.
E, entretanto, o período de isolamento foi reduzido de 10 para 7 dias e hoje percebemos que só metade da norma é que está em vigor. Há ali alguns problemas.
Chega a ser anedótico. Agora, porquê que as pessoas...
O que é metade da norma? Eu não entendo. Ou é uma norma ou não é uma norma. Agora, metade da norma...
Pois, mas nem tudo o que estava previsto na norma está em vigor.
No início da semana a DGS tinha vindo dizer que faltava alterar duas normas, portanto eles tinham feito um anúncio na quinta-feira e depois para aí na terça ainda estava a dizer não, mas isto é preciso alterar as normas e é preciso alterar o sistema de informação, não sei como é que está agora, mas aquilo, desde o momento da decisão até o momento da implementação, há uma série de passos, João, extremamente complicados que a DGS tem de ultrapassar e que impedem o país de andar para a frente.
É muito complicado dizer às pessoas que estão livres ao fim do oitavo dia, em vez de ao fim do sétimo dia, em vez de ser ao fim do décimo. Então, é uma coisa muito difícil.
Sim. Além dos relatos, atenção, os relatos que isso tem de médicos que têm a vida, dizer que depois que o tempo que eles perdem nos centros de saúde, explicar às pessoas, não, realmente foi anunciado 7 dias, mas ainda são 10. Não, mas ouvi dizer depois, mas ainda não temos norma. E, portanto, é depois, em vez de estarem a medir atenção aos hipertensos, ou sei lá o que, estão a fazer isto.
Há aqui algumas confusões. Continuamos no tema da pandemia, Susana Peralta, precisamente contigo, porque escolheste copas e copas sentidas para a reabertura das escolas com a mudança nos critérios de isolamento.
Sim, as minhas copas são um coraçãozinho para agradecer à DGS, porque eu tinha dito faz hoje uma semana que à meia-noite ia comer apenas uma passa e era só mesmo uma, que era para desejar que a DGS deixe brincar com as escolas e dizer que está na altura das crianças seguirem as suas vidas sem as rasteiras, e a palavra foi bem escolhida, da DGS, e aliás foi bem escolhida por aquilo que o Luís disse há pouco, que foi que é esta ideia que nós temos tido ao longo destes 2 anos, que é andar a isolar crianças sistematicamente, enfim, um ano e meio, desde setembro de 2020, sem sabermos para quê. Pronto, e portanto a minha passa, por uma vez na vida, que um desejo de novo ano se fica como é que se diz?
Logo realizado e uma semana depois do ano começar.
Passado menos de uma semana, portanto tenho realmente que agradecer à DGS e à Graça Freitas. De facto, isto estávamos a caminho de uma situação verdadeiramente catastrófica, porque há uma multiplicação do número de casos, aparentemente, acho que agora já se pode dizer, foi o que os especialistas disseram, menos graves, e portanto, se nós continuássemos com esta política de isolar sistematicamente turmas inteiras em face de apenas um caso positivo, com muitos casos positivos, íamos ter um caos completo nas escolas, de crianças em casa sem razão aparente, ou pelo menos sem a DGS até agora nos ter convencido que havia uma razão aparente, uma vez que não nos deu os dados que o Luís já referiu. Portanto, neste momento o Governo veio dizer que realmente decidia que se acabavam os isolamentos sistemáticos, obviamente que a criança que está positiva fica em casa o tempo preconizado para o resto da população, para os positivos, que é de 7 dias, mas o resto da turma vai ficando na escola, a não ser que vão surgindo positivos. Pode ser que agora, Luís, fiquemos a saber afinal quantos positivos é que surgem na turma depois num caso positivo, agora que vamos ter os miúdos na escola. Portanto, o meu coração é verdadeiramente sentido e eu estou muito agradecida, desde logo pessoalmente, por ter finalmente na vida um desejo de fim de ano realizado. O que eu queria dizer muito importante é o seguinte: atenção à implementação, porque se isto for para demorarmos uma semana até testarmos todas as crianças para as permitir ficar na escola, não vale a pena. Portanto, o que eu espero é que haja uma política de testes rápidos nas escolas, não sei como
o
é que
o Governo prometeu isso ontem, uma testagem
para
massiva.
Para permitir que realmente as crianças fiquem na escola logo no dia a seguir, ou seja, apareceu um positivo, vai para casa, os outros todos da turma são testados e continuam lá. Isso é o que tem de acontecer, porque nós também já estamos muito cansados na pandemia destes grandes anúncios que depois a implementação torna tão lenta que não são efetivos. Mas, enfim, à partida, ver que finalmente a mensagem passou e ouvi o Primeiro-Ministro ontem na conferência de imprensa dizer que esta política de isolamentos sistemáticos constituía grandes entraves à educação das crianças porque não estavam em ensino presencial, etc. Eu acho que, de facto, isto merece um coração e vamos ver se 2022 é o ano de libertação das crianças.
Passamos dos corações para o nosso naipe mais demolidor e Jorge Fernandes, é contigo. Escolheste espadas para o ataque informático à empresa que acaba, no fundo, por ser um ataque ao jornalismo e também à democracia.
Sim. Bem, o meu naipe, as espadas, neste caso, enfim, é ser demolidor contra o ataque. Naturalmente não é contra o grupo de imprensa, que é um, enfim, Isto foi realmente uma situação muito lamentável. Bem, este grupo, que é dono de títulos históricos como o Expresso ou a SIC Notícias, e a SIC Notícias, lembremos, foi a primeira televisão de notícias em Portugal, sofreu este ataque histórico. Infelizmente, eu acho que ainda não estamos... Acho, quer dizer, eu acho que o país não se apercebeu... Isto foi uma verdadeira tragédia nacional, na minha opinião. A confirmarem-se as notícias que têm vindo a público, a SIC terá perdido todo o seu arquivo digital dos últimos 20 anos. O que significa que as perdas para o país são incalculáveis e infelizmente irreparáveis. Quer dizer, isto é como se uma biblioteca onde estão exemplares únicos de livros ardesse e não houvesse qualquer maneira de a reconstruir. Relativamente ao Expresso, apesar de tudo, há imensas bibliotecas públicas e até privadas. Por exemplo, o Pacheco Pereira, na Marmoleira, tem todas as edições do Expresso. Portanto, enfim, haverá uma maneira mais fácil de reconstituir tudo o que foi perdido. Mas
não, mas há o Expresso online, não é?
Mas relativamente à SIC ou à SIC Notícias, é realmente uma tragédia. 20 anos de perdas significa que deixou de haver documentação, imensas entrevistas com políticos, com pessoas anónimas, quer dizer, todo o que é memória de um país dos últimos 20 anos terá sido perdido. Isto mostra mais uma vez, na minha opinião, como o modelo de mídia em Portugal está obsoleto. Isto é, o Estado, em vez de assegurar e andar a financiar diretamente televisões e programas e parvoíces, como o preço certo em euros e etc, etc, e futebol, deveria assegurar, isso sim, um arquivo digital onde todos os meios de comunicação social seriam obrigados a depositar o seu arquivo. O Estado ficaria encarregado não só de arquivar e zelar por toda a informação, mas também, e isto é fundamental, por providenciar o devido acesso aos cidadãos. Nós gastamos todos os anos milhões com RTP, etc. E estes milhões seriam muito mais bem aplicados neste tipo de função e, portanto, por serviço público, o verdadeiro serviço público é preservar a memória do país e garantir que daqui a 50 anos todos temos, que quando digo todos, é cidadãos comuns, investigadores, jornalistas, acessem em ótimas condições a arquivos de televisões, de jornais, crescentemente até de sites, quer dizer, o Observador, por exemplo, é um jornal digital, seria absolutamente fundamental o Estado montar uma estrutura que pudesse preservar toda esta memória. E esta, e quer dizer, este ataque ao grupo Impressa realmente vem pôr a nu, enfim, naturalmente não tem culpa nenhuma e é uma situação muito difícil, mas vem pôr a nu a ausência de uma política sistemática potencialmente estatal neste tipo de situação.
Portanto, defendes um arquivo público de conteúdos. O João Marcos de Almeida estava aqui a assinar-me. Queres dizer o quê?
Eu concordo com o que o Jorge disse, só queria levantar uma pergunta. Como o Jorge disse, em vez de gastar esse dinheiro todo na RTP, qual é que seria a solução? Acabava-se com a RTP ou gastava-se mais dinheiro porque se tinha que gastar simultaneamente na RTP? Nesse
privatizava-se a RTP. A RTP não tem qualquer sentido em 2022 existir nos moldes em que existe, atenção.
Se fosse a BBC, se tivéssemos uma BBC era bom.
Exatamente, quer dizer, se tivéssemos uma televisão de nível mundial, ou enfim, não digo mundial sequer. Agora, a RTP funciona sob qualquer ponto de vista, pelo menos na minha opinião, enfim, apesar de não ser um espectador muito, muito assíduo de televisão, a RTP funciona aparentemente segundo os moldes de qualquer televisão privada. Inclusive, aliás, faz concorrência desleal e distorce o mercado na medida em que tem publicidade e, para além da publicidade, tem ainda, portanto, o financiamento público. E, portanto, era privatizar a RTP, pegar nesse dinheiro e fazer, quer dizer, como existe, por exemplo, com os livros, existe a obrigatoriedade do depósito legal. Portanto, haver uma obrigatoriedade de depósito legal, isto é fundamental para preservar a memória do país.
Eu concordo, também concordo.
Enfim, eu queria só mitigar um pouco, declarando o conflito de interesses de eu ser comentadora da RTP, mas ainda assim, por exemplo, nós temos o Jornal 2, que é verdadeiramente um produto que se destaca porque é mais curto, porque é menos sensacionalista, porque não abre com futebol. Ou seja, apesar de tudo, a RTP ainda nos oferece alguns produtos, não vou defender tudo aquilo que lá é feito por honestidade intelectual, mas ainda assim ainda nos oferece alguns produtos de qualidade que os restantes canais não oferecem.
São serviço público.
Não, mas o ponto do Jorge, Luís, é muito rápido só, o ponto do Jorge da concorrência desleal é que é o ponto central e era preciso que houvesse uma autoridade em Portugal imparcial que avaliasse verdadeiramente se a RTP faz concorrência desleal aos outros canais ou não. Aos outros canais de televisão, e isso é que é. E depois tinha que se arranjar uma solução, ou privatizando ou arranjando outra solução. Agora, a concorrência desleal é que não deveria ser permitida. no caso de existir. Eu concordo que a minha intuição é que existe, concordo com o Jorge, mas quer dizer, era bom que houvesse uma autoridade imparcial que avaliasse isso do modo devido e nos dissesse se há concorrência desleal ou não, porque eu sou contra a concorrência desleal.
Sim, sendo que nós provavelmente para termos uma RTP era preciso, tínhamos que ver números, tinha que haver realmente uma comissão independente, como diz o João, e bem, é provável que nos custasse bastante mais dinheiro ter uma RTP sem publicidade. Desculpa, Luís, acho que te interrompi.
Não, mas há uma série de coisas, a RTP África, a RTP Açores, a RTP Madeira, há uma série de, quer dizer, houve a história da telescola, quer dizer, fui contra a telescola, mas existiu e, portanto, foi bom ter canais públicos, portanto, há uma série de custos associados à RTP e associados ao serviço público que os canais privados não enfrentam. O apoio ao cinema, por exemplo, quer dizer, há imensos custos que o serviço público tem. Portanto, para mim não é de forma alguma líquido a conclusão de que haja... Não é que seja para privatizar. Isso, por exemplo, também não é líquido que seja para privatizar, ou pelo menos toda ela. Mas isso pode-se discutir. O que estou a dizer é que não é líquido que haja concorrência desleal. Isso para mim não é líquido. Por exemplo, eu não sei, mas gostava de saber, os salários que se pagam aos apresentadores dos programas da manhã e do programa da tarde são assim tão maiores na RTP do que nos outros canais? Eu penso que não, que é o contrário. Quer dizer, quando a TVI paga o que paga à Cristina Ferreira, isso dá a entender que há ali bastante dinheiro e, portanto, se há concorrência desleal, eles não estão a perder muito, então.
Deixem-me só terminar aqui com uma nota. Quer dizer, o que o Luís está a dizer faz sentido e, quer dizer, eu acho que, apesar de tudo, no modelo privado seria possível, no fundo, o Estado, isto é quase como a TAP, não é? Seria possível o Estado subsidiar uma televisão privada apenas para fazer componentes, por exemplo, para fazer cobertura dos Açores ou da Madeira ou enfim, o que seja, e portanto isso seria facilmente articulável no modelo privado. Também podemos questionar se de facto em 2022 é necessário ver o RTP Madeira e RTP Açores, por exemplo, ou mesmo RTP África. Mas enfim, isso seria uma discussão mais longa. Portanto, quer dizer, acima de tudo o que eu queria aqui trazer era esta tragédia. Eu acho que o país, ao longo destes dias, tem estado excessivamente centrado na ideia de ataque à liberdade de imprensa. Não houve um ataque à liberdade de imprensa, houve um ataque a uma empresa, que é lamentável, e muito mal, e portanto, infelizmente, com isso acarretou um conjunto de perdas que são para essa empresa, naturalmente, mas também para todos nós.
Fica essa tua opinião, Jorge Fernandes. João Marcos de Almeida, faltas tu, o teu naipe, paus para o presidente francês Emmanuel Macron, que deliberadamente assumiu que quer irritar os não vacinados e irritá-los até ao fim.
Ele utilizou a expressão MRD. Quem sabe francês sabe o que é que essa expressão quer dizer.
Quem sabe português também.
Isso, exatamente, quem sabe português também. Mas não há esse verbo em português, não é?
É uma pena. Pelo menos...
mas, quer dizer, eu não tenho nada contra as vacinas, obviamente, sou vacinado, mas acho que não deve, um Presidente da República não deve atirar mais sal sobre estas questões que já dividem muito, sobretudo num país como França. Acho que o Presidente da República deve ter o papel oposto, que é acalmar as situações e não agravá-las com este tipo de comentários. Isto não fica bem a um Presidente da República, sobretudo numa altura em que há um discurso e uma grande preocupação com frases populistas, demagógicas, que só vão tornar a política muito mais... A política e sobretudo, os conflitos sociais mais graves, um Presidente da República dar este exemplo parece muito mal. Mas isto também está ligado...
E o Parlamento francês logo reagiu também.
O Parlamento francês tem uma maioria ainda de partidos que estão a favor disso... E, portanto, legislou. Mas eu não tenho problema. Se há uma maioria no Parlamento e quer legislar a favor disso, com isso eu não tenho problema. O meu problema é mais com a atitude do Presidente da República. Se o Parlamento francês e há uma maioria quer tornar obrigatório o certificado de vacinas, tem o direito de o fazer. Se há um número suficiente de franceses insatisfeitos com isso, terá eleições para mudar a maioria do Parlamento francês. Esse não é o meu problema. O meu problema foi com os comentários de Macron. E, sobretudo, depois há aqui um outro ponto que é... Quer dizer, mesmo aqueles, e eu acho que houve pessoas que se vacinaram que também ficaram irritadas com os comentários de Macron, porque depois houve estudos de opinião muito rápidos na imprensa francesa, no Le Monde e no Figaro, a mostrar que uma maioria de franceses estava irritado com estes comentários. Porque eu acho que não se deve também marginalizar e hostilizar quem, por razões que pode ser difícil para nós entender, resolver não ser vacinado. Quer dizer, não podemos agora criar aqui um grupo de pessoas como se fosse uma espécie dos leprosos da Idade Média, que têm um tratamento, que estão a ser tratados quase como se fossem fora de lei. Não podemos fazer uma coisa dessas. Quer dizer, tem que haver respeito por essas pessoas, mesmo aqueles que... O respeito existe é quando é mostrado com aqueles que nós discordamos. É muito fácil respeitar aqueles com quem nós concordamos. E, portanto, parece-me que o presidente francês esteve mal com estas afirmações.
O João Marcos de Almeida irritado com Emmanuel Macron. Tempo para a nossa jogada da semana. Esta sexta-feira, 7 de janeiro, ultrapassamos uma dúzia de debates a dois nas televisões entre os líderes partidários. Conseguiram ver todos, Susana?
Sim, consegui ver todos. Não todos em simultâneo que estavam a passar, mas em diferido fui vendo.
João?
Vi quase todos. Mas já disse isso, tenho pena que as televisões consigam dar semanalmente mais de uma hora para se discutir futebol em vários canais.
Mais de uma hora, quer dizer?
Muito mais.
Exatamente, muito mais. Não é? Às vezes duas horas, e não sejam capazes de dar... Quer dizer, eu também não queria que estes debates fossem de uma hora, mas acho que o tempo razoável seria 40, 45 minutos.
Já vamos discutir a duração dos debates
ponto.
E um
agora,
dos debates.
Acho que os debates têm ajudado... Acho que as pessoas ajudam a clarificar um pouco, sobretudo, o voto dos indecisos.
Luís, viste os debates todos?
Acho que os vi quase todos e quero agradecer ao Jerónimo a ter faltado a bastantes, porque isso, de facto, alivia um bocadinho a agenda.
Foram seis.
Mas eu acho isso estranho. Acho estranho que o líder do PCP faça uma coisa dessas.
Eu acho que...
E, por acaso, depois de o ver no debate com o António Costa, passou a ser óbvio o motivo. Ele,
que ele precisa
de
descanso.
Ele não está em condições.
Então o PCP devia ter escolhido um novo líder antes das eleições.
Provavelmente.
O que me dizem pessoas lá dentro, antigos camaradas meus, porque eu já fui da JCP, é que há ali uma disputa entre dois potenciais candidatos, líder do Partido Comunista, e que como não conseguiram chegar a... Sabe que estas coisas no Partido Comunista...
Tem que ser no consenso.
É quase tudo por unanimidade. E como não conseguiram
chegar a... Mais ou menos como no Vaticano.
Exato. E como não conseguiram chegar a acordo em qual dos dois é que iam votar unanimemente, a coisa ficou adiada. Claro que não estavam a contar com estas eleições neste momento, não é? Portanto...
E Jorge,
foi essa a questão.
tu tens sido bastante ativo no nosso grupo do WhatsApp a comentar os debates. Conseguiste ver todos?
Penso que sim, acho que vi todos os debates, sim. Nem sempre em direto, mas sempre alguns em deferido, e vi também, tive atenção a ver a cobertura mediática, o pós-debate, que às vezes é tão esclarecedor, ou mais esclarecedor, sobre vários pontos de vista, do que o debate, portanto, sobre o que é a política em Portugal.
Eu gostava só de dizer uma coisa, eu não vi a cobertura mediática, eu vi os debates e chega. Mas repara, isto junta-se um bocadinho àquilo que o João estava a dizer do futebol, porque as televisões também dão muitas vezes mais tempo ao debate do debate, ou seja, aos comentadores que vão para lá debitar... às vezes até bastantes banalidades acerca daquilo que foi dito, do que aos próprios políticos, e isso também me parece bastante problemático, na verdade.
Há então aqui, vocês já começaram a tocar nesse ponto, na questão deste modelo de debates, 25 minutos. Jorge Fernandes, isto para o esclarecimento dos eleitores é bom ou mau?
É irrelevante. Toda a evidência científica. É verdade, quer dizer, existem imensos papers, imenso trabalho em ciência política que mostram que os efeitos dos debates eleitorais nas campanhas é basicamente nulo. Quer dizer, não conseguimos encontrar nada estatisticamente relevante, portanto, em mostrar que existe a persuasão de eleitores a votarem num partido ou outro. Eventualmente, muito marginalmente, poderá haver uma mobilização, mas estamos a falar de franjas do eleitorado absolutamente mínimas, que não justificam de todo a atenção mediática e a atenção política que tudo isto tem. Quer dizer, reparem, no último domingo, quando Catarina Martins e André Ventura estavam a debater, estavam 200 mil pessoas a ver isso, enquanto 2 milhões de pessoas estavam a ver o Bruno de Carvalho e o Jardel a entrar no Big Brother famosos. Quer dizer, portanto, isto acho que é bem ilustrativo do que a influência dos debates é para o eleitor médio. Quer dizer, nós vivemos um
bocadinho... Jorge, então ainda há esperanças para o Rui Rio.
Sim, eu não sei se há, quer dizer, eu estou a tentar, falar um... Diz, João.
Estava a achar piada a conclusão do João, porque o João diz então ainda há esperanças para o Rui Rio e as outras pessoas irão pensar, afinal não há esperanças para, para o líder do livro, não é?
Exatamente.
Sendo que há uma probabilidade dos eleitores que estão mais indecisos entre eventualmente o LIVRE e outros partidos serem aqueles que estão mais atentos aos debates, apesar de tudo.
Ou seja, é verdade. Não, mas eu queria também falar aqui, portanto, nós já falámos da questão do formato, não é? 25 minutos, embora de facto a esta cadência de debates seria impossível termos os líderes a debater 50 minutos ou uma hora de forma quase diária, porque, enfim, ficariam todos como o Jerónimo de Sousa ao fim de muito pouco tempo. E quer dizer, eu queria falar de duas coisas muito rapidamente. Os moderadores têm sido francamente maus, com raríssimas exceções. Por exemplo, João Paulo Marinheiro fez um bom trabalho na CNN. Em primeiro lugar, porque tem uma obsessão absoluta com o André Ventura. Quer dizer,
não são só eles. Os comentadores.
Sim, mas quer dizer,
os pós. Quer dizer, os do meta-debate também.
Isso, exatamente. A Clara de Sousa abre um debate entre o Rui Rio e a Catarina Martins.
A debater com o morto.
E perde 5 minutos a dizer: bem, nós estamos aqui, mas vamos falar sobre a André Ventura e as propostas do Chega sobre a prisão perpétua. Por outro lado, quer dizer, os moderadores não podem ser polígrafos ambulantes, mas têm obrigações mínimas de não deixar os candidatos mentir ou fugir às perguntas. Por exemplo, ontem no debate entre a Catarina Martins e o Coutrinho, que foi levado e foi um bom debate, a dada altura a Catarina Martins está a falar sobre saúde e a jornalista pergunta: bem, e como é que se paga isso? E ela simplesmente responde e diz, chuta para canto e diz, isto vai ter o custo que tiver. Quer dizer, a jornalista tem a obrigação de confrontá-la, não pode simplesmente, quer dizer, isto não pode acontecer. Isto é um mau trabalho jornalístico e, portanto, quer dizer, tudo isto, e por último, eu queria falar ainda do meta-debate. Portanto, para além do enorme tempo que o meta-debate tem, quer dizer, será que eu quero ouvir Fernando Medina a comentar o debate Costa-Ventura? Quer dizer, será que eu quero ouvir qualquer partido, qualquer membro da CLAC a analisar? Isto aplica-se a Medina ou a qualquer outro membro partidário? Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir jornalistas ou analistas que todos eles têm as suas preferências, isso é evidente, mas que não sejam, quer dizer, elementos partidários no ativo, pelo menos, não é?
E voltando a pegar nesta questão do formato e deste modelo de debates, os tais 25 minutos, estavas a dizer ainda há pouco que 2 milhões de eleitores ou de potenciais eleitores portugueses estavam a ver o Big Brother. Não é melhor ter debates mais curtos que possam prender a atenção do que ter os tais debates mais longos que alguns de vocês pelo menos defenderiam? Susana Peralta, não seria mais, ou não seria melhor?
É mesmo um bocadinho difícil dizer, porque isto depende muito para que tipo de pessoas é que se dirigem os debates, não é? Ou seja, como o Jorge disse bem, a evidência diz que os debates não têm impacto na escolha das pessoas, o que não quer dizer, nem ciências sociais é sempre assim, não é? Nós não encontramos uma evidência de um efeito, o que não quer dizer que não haja sempre algumas pessoas, só que não são estatisticamente significativas, portanto não aparecem, não são as suficientes certamente para mudar o curso de uma eleição, que não se informem e que não alterem o seu sentido de voto, ou que não fiquem mais convictas, ou que com isso, sei lá, não ganhem mais vontade de debater política e de participar. Há outros efeitos também de nós termos um debate político de qualidade para além do efeito de mudar o comportamento eleitoral direto das pessoas de irem votar e em quem. Portanto, o que eu acho é que provavelmente há para aquelas pessoas que estão mesmo muito interessadas nos debates, que são aquelas que têm visto os debates, parece-me a mim, embora haja aí debates com audiências bastante significativas, por exemplo o do Rui Rio com a Catarina Martins,
foi o mais,
não é?
Visto, sim.
E eu não sei muito bem, não sei se há dados sobre isso para saber qual é a comparação de audiências entre os debates mais compridos ou mais curtos. O que me parece é que há certamente uma franja das pessoas, nas quais eu me incluo, por exemplo, e acho que nós todos aqui fora do baralho nos incluímos, que iríamos ver com a mesma atenção e com o mesmo interesse, íamos arranjar tempo para ver os debates se eles, em vez de 25, tivessem o dobro do tempo.
Mas os eleitores em geral não são
tão
entusiastas como
vocês. Outras pessoas que são menos entusiastas de política iriam ter menos tempo para dedicar, porque ainda assim aquilo é um custo, quer dizer, vamos lá ver, para ver estes debates todos que eu vi esta semana, ainda perdi bastante tempo de sono, de trabalho e de qualidade com a família. E aliás, crianças, tenho 3 em casa porque as escolas ainda não abriram. Portanto, eu acho que provavelmente, enfim, é concebível, em todo o caso, que este formato de 25 minutos traga algumas pessoas para um maior interesse na política e naquilo que está a ser discutido, mesmo que isso não tenha um impacto, repito, no seu comportamento eleitoral, é sempre bom nós termos mais pessoas informadas. Agora, por outro lado, para isso precisamos de debates de mais qualidade, não é? E a mim parece-me que os debates têm sido... Apesar de tudo, tem havido informação. Eu estou de acordo com o que o João disse há pouco, ou seja, por exemplo, o debate entre a Catarina Martins e o João Coutrinho de Figueiredo ontem foi um bom debate que na verdade, expôs as suas diferenças ideológicas com muita calma e muita cordialidade, que eu acho que é assim que eles deviam ser. Parece-me que a Iniciativa Liberal está um bocadinho coxa por chegar aos debates sem o programa, já não é a primeira vez que isso, enfim, é dito ao líder, e é verdade que é um problema. O debate entre a Catarina Martins e o Rui Rio também teve os seus momentos de debate, vamos dizer, ideológico, que foram úteis. O debate entre o Francisco Rodrigues Santos e a Inês Sousa Real também teve os seus momentos de combate ideológico, por exemplo, relativo às alterações climáticas. O que eu gostava era de pegar, se calhar, nisto das alterações climáticas para dizer o seguinte: ainda assim parece-me que há temas fundamentais para o futuro do nosso país, têm estado completamente ausentes do debate. Desde logo o tema da emergência climática, que sem ser nesses breves instantes entre a Inês Sousa Real e o Francisco Rodrigues Santos, não foi assim, enfim, foi também abordado pelo Rui Tavares em vários momentos, mas quer dizer, nunca foi um verdadeiro tema de debate para saber como é que nós vamos pagar o custo social que vai acarretar a transição energética. A educação tem estado completamente ausente, ninguém fala disso, como se não fosse um dos setores mais afetados destes últimos dois anos de crise pandémica. E depois o próprio problema também me parece da questão do crescimento económico. Ontem o João Coutrinho de Figueiredo tentou trazer ao debate, mas infelizmente fê-lo, estando para canto a questão da educação, que é um tema tão importante. E portanto, aqui se calhar eu vou ficar com um ninho, porque também não tenho a certeza que em 25 minutos se consiga debater estas coisas todas com tanta profundidade. Portanto, parece-me que há aqui realmente por um lado, trazer mais pessoas a ver os debates, se isso estiver a acontecer é bom, mas por outro lado, se perdermos muito em qualidade é mau, e eu não tenho francamente resposta para isso.
E já que abriste aqui a porta a essa discussão setorial, Luísa Guiar Conraria, tu avisaste que querias...
Mas deixa-me ir atrás, desculpa. O Jorge há bocado estava a falar de que não era possível fazer fact-checking em direto, que os jornalistas não eram polígrafos ambulantes, mas uma hipótese possível era gravar-se os debates, emiti-los 24 horas depois e durante aquelas 24 horas fazer um fact-checking.
Aqui na Rádio no Observador, no site, temos feito esse fact-check aos debates.
Sim, mas estão a ver a ideia. Portanto, grava-se o debate, faz-se o fact-checking, depois o debate é transmitido 24 horas depois, e sempre que uma das pessoas estiver a dizer algo que é factualmente e objetivamente errado, e depois era preciso encontrar, definir critérios para isso, naturalmente, aparecia uma imagem a dizer o senhor está a mentir, ou isto não é verdade, e ponto final. E claro, e quem não se quiser submeter a estes debates não participava nos debates, ponto final. Mas era uma forma de evitar mentiras descaradas, que às vezes também chateia, e é uma forma de estragar um debate. Alguém está sempre a fazer alegações falsas sobre o seu adversário, que depois tem de estar sempre a desmentir, em vez de poder responder às perguntas como deve ser e apresentar as suas ideias.
Portanto, deixas uma sugestão para quem está à frente para próximas eleições e para aqui uma sugestão também editorial. João Marques de Almeida, nós estávamos aqui a começar a falar desta questão das políticas públicas, de propostas mais concretas, esta discussão setorial. O que é que tem faltado discutir de forma séria nestes debates e que é muito importante?
Tem faltado discutir quase tudo, porque este modelo de debates não permite fazer uma discussão muito séria. Quer dizer, houve alguma discussão entre Catarina Martins e Coutrinho Figueiredo, mas também acho que foi tudo pela rama, foi tudo muito superficial. E eu às vezes tenho a impressão que a Iniciativa Liberal não percebe verdadeiramente o que é o liberalismo, o que é perturbante para um país, para um partido que tem esse nome. Eu acho que Catarina Martins é uma demagógica do pior. Uma demagógica do pior, quer dizer, está sempre a atacar, na saúde, por exemplo, está sempre a atacar os privados, e como se os privados fossem assim uma espécie de um diabo. Os privados somos todos nós. Quer dizer, na questão da saúde, há relatórios do Tribunal de Contas, há pareceres da Autoridade Reguladora da Saúde, há estudos de entidades universitárias que mostram que as parcerias público-privadas funcionaram bem. funcionaram bem não só na qualidade de saúde, como funcionaram bem em termos de custos e de poupanças.
Rui Rio, nesse debate com Catarina Martins, até acabou por falar
mas mesmo
da
Rui Rio não defendeu
de saúde
com convicção. Mas achei que o Rio estava pouco preparado. Porque quando se discute aquilo é preciso trazer estas informações e Rui Rio não falou destas informações. E depois custa-me imenso ver a hipocrisia de Catarina Martins. Quer dizer, que está sempre a atacar os grupos privados de saúde e sabe perfeitamente que João Semedo foi tratado na CUF, no Porto, que é um grupo privado. Quer dizer, isto custa-me porque o que isto está a entender é que há uma certo tipo de pessoas que pode ter acesso aos hospitais privados. Porque acham, e porquê é que vão a esses hospitais? Seguramente porque acham que o tratamento é melhor para as situações de doença que enfrentam. Mas depois não querem permitir isso à população comum. Portanto, isto irrita-me profundamente. Esta hipocrisia de que há um certo serviço de qualidade que funciona para algumas elites, mas depois não queremos que o cidadão comum tenha acesso a isso. Quer dizer, é um disparate. Depois, outro ponto que na campanha, que tem aparecido muito na campanha, que é, e o Luís há pouco já falou aqui, de certo modo, a figura e o discurso, sobretudo a figura de André Ventura, está a dominar a campanha, porque há uma obsessão enorme de toda a gente por André Ventura. Até nos debates em que o André Ventura não está, as pessoas falam de André Ventura.
Já falámos disso aqui.
Nas discussões pós-debate, muitos jornalistas, quer dizer, não estão a comentar o debate, sobretudo a seguir aos debates onde esteve Ventura, não estão a comentar o debate, estão a continuar o debate com André Ventura. Parece que estão a dizer, eu se estivesse na política tinha feito isto a debater com André Ventura, que é absolutamente ridículo, é absurdo. E depois, as pessoas reparam nisto, ainda trabalho em Inglaterra, mas estava em Inglaterra o tempo todo durante o referendo do Brexit, e eu vi isto a acontecer. Não é? Viu-se isto nos Estados Unidos com Trump. Isto irrita muitos cidadãos comuns. E cada vez que os comentadores aparecem de uma maneira muito injusta a avaliar os debates de um modo que não corresponde à realidade, e eu não estou a dizer que André Ventura esteve bem em todos, esteve melhor nuns e pior noutros, mas há claramente uma destrução na análise das contribuições de André Ventura. As pessoas reparam nisto e este discurso só vai aumentar os votos de André Ventura. Não só o tipo de debates favorece uma pessoa como André Ventura, de argumento fácil, demagógico, populista, mas também há muitos outros populistas, não é só André Ventura. Não é? Quer dizer, António Costa também é de um populismo inacreditável, como se viu ontem. Portanto, eu acho que as pessoas devem ter cuidado e devem procurar, de certo modo, é melhor normalizar um pouco André Ventura. Por exemplo, o debate onde André Ventura sentiu mais dificuldades foi com Rui Tavares. Porquê? Porque Rui Tavares começou por dizer, não, o senhor é do sistema. Não venha cá com a história, o senhor é do sistema. Não é nada anti-sistema. Não é? Quer dizer, isto tem o lado negativo que normaliza André Ventura e depois é difícil também dizer que ele é tão radical como muitos querem fazer dele, não é? Mas ao mesmo tempo, Rui Tavares marcou pontos e viu-se que Ventura não estava à espera que Rui Tavares começasse o debate daquele modo.
Luís Aguiar Conraria, André Ventura tem conseguido influenciar os debates também com a ajuda, lá está, dos moderadores, ou seja, não é sozinho que o tem feito, estamos a dar demasiada importância a André Ventura. Aliás, nós estamos aqui hoje também a falar bastante sobre ele.
Mas, quer dizer,
pois, estamos a fazer o mesmo.
Eu, com a ajuda dos moderadores, quer dizer, claro que quando num debate entre Catarina Martins e Rui Rio se começa com a questão da prisão perpétua, é evidente que sim, que a culpa é da moderadora, que foi ela que lançou essa pergunta. Mas quando ele está presente, eu não vejo muito bem o que é que os moderadores possam fazer. Tirando pôr-se aos berros com ele. A única alternativa, porque ele, pelo menos naqueles em que ele está mais excitado, em que está sempre a interromper e a falar por cima, o que é que o moderador pode fazer? A não ser que faça exatamente o mesmo que é pôr-se aos berros em cima por ele e falar por cima dele, também não vejo que é como moderador.
Sim, embora aí o Rui Tavares eu acho que ele teve também bastante bem no seu debate com o André Ventura, quando ele logo quase no início, quando o André Ventura começou a utilizar a sua técnica habitual de interromper, de gritar por cima e tal, eu queria só aqui pedir à moderação e à produção,
que isso não foi no início. Não foi no início. Já foi mais do meio do debate quando ele disse isso. Para acrescentarem o tempo. Mas depois isso também não adianta de nada.
Controlou um bocado o Ventura, não é? Não controlaram
nada. Ele simplesmente foi diferente com o Rui Tavares do que foi com a Catarina Martins. E isso nota-se logo na primeira intervenção. O Rui Tavares tem uma primeira intervenção de 2 minutos e 40 segundos, que nestes debates é muito tempo, sem ter sido interrompido uma única vez pelo André Ventura. Portanto, ele foi para lá com uma atitude diferente. Aliás, convencido que ele tem uma atitude diferente quando está perante uma mulher ou quando está perante um homem. Nas presidenciais isso passou-se. Então foi coincidência. Nas presidenciais isso passou-se. Ele teve uma atitude perante a Marisa Matias e a Ana Gomes, completamente diferente da que teve perante o Maia e o Marcelo. Isso com o Marcelo ainda há alguma reverência, porque é o presidente e foi a pessoa de direito. E por aí fora, com o Maia não havia nenhum motivo para ter mais cuidado com ele do que teve com as outras duas candidatas. E hoje, nestes debates, voltamos a ver o mesmo. A atitude que ele teve com a Catarina Martins, extremamente provocatória, fala-lhe a dizer à atriz, bem sei que você é atriz, ou seja, a sugerir que está a mentir, outras vezes a dizer mesmo que estava a mentir, e a interromper muito mais vezes com os outros, isso para já é notório. Vamos ver se... e com os
vamos
homens.
Ver com a Inês Sousa Real.
Vamos ver com a Inês Sousa Real. Portanto, pode não ser uma atitude diferente com homens e com mulheres, mas então é uma enorme coincidência.
Creio que o João Marques de Almeida quer usar um trunfo.
Sim, dois pontos. Eu discordo, Luís, porque, por exemplo, nas presidenciais, o debate em que André Ventura mais interrompeu e foi mais violento foi com João Ferreira. Muito mais ainda do que com Ana Gomes e com Marisa Matias. Ele, nestes debates, quer dizer, teve a mesma atitude com Rui Rio e com António Costa que teve com Catarina Martins. Interrompeu Rui Rio, atacou Rui Rio, atacou. O que eu acho, no caso do Rui Tavares, é que houve um certo calculismo de Ventura. Ele é mais agressivo com quem está a competir diretamente. E ele está a competir diretamente com o Bloco para ser o terceiro partido mais votado. E nesse sentido interessa-lhe que o Livre melhor tenha mais votos, porque vai ter esses votos ao Bloco de Esquerda. E portanto ele com a Catarina Martins quis ser muito duro, tal como as competidoras diretas dele nas presenciais eram Marisa Matias e Ana Gomes. Eu acho que tem mais a ver com isso do que com o facto de serem mulheres.
Já fomos percebendo aqui mais ou menos a vossa posição em relação a alguns líderes partidários, à prestação deles, mas quero perguntar-vos, regra geral, quem é que acham que esteve melhor e pior até agora e que carta é que lhes atribuiriam? E podem escolher reis, valetes, damas, o que quiserem. Jorge?
Bem, sem dúvida nenhuma, quem esteve melhor até agora foi Rui Tavares. É um acho, claramente, sem qualquer tipo de dúvida. Sólido e conseguiu não só desmontar a Ventura, mas também no debate com António Costa, em que António Costa era um disco riscado, dizendo que ou eu ou o caos e que era a maioria absoluta, e Rui Tavares contrapunha a isso propostas e ideias concretas. Portanto, António Costa era pura estratégia política. Quem esteve pior, sem dúvida, é André Ventura. É tudo mau. As mentiras, as insinuações, embora seguido muito de perto, na minha opinião, de Chicão. Quer dizer, Chicão está a complicar, quer dizer, aquilo é um descontrole. Nós nem falámos disso porque, quer dizer, um descontrole total. E aquilo, eu imagino o debate Ventura-Chicão será épico, a ver quem grita mais alto.
É, portanto, achas que Francisco Rodrigues dos Santos está a aproximar-se do estilo de André Ventura? João Marques de Almeida, quem esteve melhor e quem esteve pior?
Coutrinho Figueiredo tem estado bem, quer dizer, eu revejo muito do discurso de Coutrinho Figueiredo. Acho que o mais eficaz nestes debates é André Ventura e os piores são Rui Rio e António Costa.
Luís Guerra Conraria.
Eu concordo que nos debates quem tem estado melhor tem sido o Rui Tavares e, portanto, não lhe quero dar um as de copas, porque acho que ele não vai ser eleito sequer para o Parlamento, portanto, dou-lhe um valete de copas. Aqui para o último, eu ponho o Francisco Rodrigues dos Santos. Eu de facto, quer dizer, a figura que eu mais detesto, ou que eu, sim, acho que posso ser esta palavra, é Ventura, mas acho que objetivamente, em 4 debates em que ele participou, acho que objetivamente ganhou 2. Acho que ele ganhou o debate com António Costa e ganhou o debate ao Rui Rio. Portanto, não, acho que não faz sentido dizer que ele é o pior deles todos. O Chicão é uma coisa absurda, não, é absurda, está a imitar o estilo do Ventura. E não se percebe porquê, porque eu tenho mesmo a ideia, por exemplo, no caso do debate que ele teve com Inês Sousa Real, que ele teria conseguido ganhar o debate se a tivesse deixado de falar. Assim não, assim simplesmente arruinou o debate e não é possível dizer-lhe, porque acho mesmo que ele tinha ali bons argumentos, acho que ela não sabia responder aos argumentos, ele usava argumentos da ruralidade, que acho que faziam sentido na cabeça de muitos portugueses. E acho que só não ganhou o debate por causa da atitude.
Faltam só as cartas finais da Susana Peralta.
Eu dou as de copas ao Rui Tavares, não só pela clareza com que ele se apresenta em termos da política de alianças, tem sido claríssimo nisso, quer dizer, pois quem quer vota, quem não quer não vota, como também a puxar temas importantes de política e como também, obviamente, pelo sangue frio com que ele conseguiu debater com André Ventura. E para pior, eu também tinha aqui uma carta, mas eu tinha pensado mais numa carta assim de rufia, estava a pensar num valete assim, não sei bem de que naipe, mas um valete assim daqueles que brinca com a espada para irritar os outros, que é claramente o Chicão, não é? Mal preparado, numa técnica de interromper, de gritar, de se pôr assim um bocadinho esganiçado, e ainda por cima aquela coisa que circulou nas redes sociais dele, a copiar ipsis verbis o que a Cristas tinha dito ao deputado André Silva nas últimas eleições, parece-me verdadeiramente patético.
Ficam aqui as vossas cartas para os líderes partidários nesta primeira semana de debates. António Costa já usou...
Eu, por acaso, acho que o Rui Tavares vai ser eleito deputado.
Eu acho que é uma probabilidade, porque lá está. A bolha onde estão os eleitores potencialmente indecisos para o Rui Tavares é a bolha de Lisboa e é a bolha dos debates. Mas vamos ver.
Entre meter o Rui Tavares ou meter um quinto elemento no Bloco ou um quinto elemento do PC em Lisboa, é preferível mil vezes.
Ou o vigésimo do PS, não é?
Ou o vigésimo do PS.
Claramente o voto é voto útil, é voto útil.
Eu acho que é mais profundo do que isso. Ok, eu acabo.
É preciso terminar. António Costa, e queria só fazer esta referência, António Costa já usou a terminologia do nosso programa, dizendo que André Ventura tem uma estratégia de baralhar. Nós aqui somos todas as semanas fora do baralho e estaremos sempre atentos e críticos aos debates e à campanha eleitoral. Até para a semana.